continuamos repercutindo as linhas gerais do pacote econômico do governo, que prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos e também a PEC alternativa analisada pelo Legislativo. Nós já ouvimos o deputado Melonc Solano, do PT do Piauí, sobre esse assunto. Agora quem vai falar com a gente é o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, um dos autores da PEC alternativa, que está aqui conosco no estúdio da Rádio Câmara e da TV Câmara. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Obrigado por vir aos nossos estúdios aqui para essa entrevista.
Eu é que agradeço muito a você, até a Rádio Câmara, enfim, e sobretudo a consultoria da Câmara. Na realidade, esse projeto que nós apresentamos é um projeto de lavra da consultoria da Câmara. O nosso consultor Paulo Bejos, que era secretário de Planejamento e Orçamento da ministra Tebet, fez uma apresentação na casa do Rodrigo Maia sobre essa proposta, que tem o condão de sanear o Brasil, de resolver efetivamente as questões mais graves que atrapalham o desempenho da nossa economia. E assistindo à exposição dele, eu fiquei convicto de que o ideal a fazer seria apresentar uma PEC. E aí o deputado Kim também, Kataguri, gostou da ideia. Nós resolvemos juntos chamar o deputado Pedro Paulo. Assim o fizemos, mas o trabalho, na realidade, por óbvio, nós acreditamos no que está sendo apresentado, temos muita identidade com o que está sendo apresentado, mas o trabalho técnico foi feito pela consultoria da Câmara, o que muito nos orgulha e envaidece.
Deputado Júlio Lopes, o senhor pode destacar os principais pontos dessa PEC alternativa? O que ela prevê? Quais são os principais pontos, por favor?
A PEC, na realidade, ela faz o que vai acontecer. Eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes aqui que o que nós estamos propondo vai acontecer no Brasil. Se não acontecer agora, vai acontecer no próximo governo, daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos. Porque o maior problema brasileiro é o crescimento do custo da previdência social. O Brasil é o país do mundo que mais gasta com previdência social. E é muito fácil dos nossos ouvintes, você, todo mundo entender. Nós perdemos o bônus demográfico, ou seja, perdemos o momento em que a população era jovem e que poucas pessoas eram aposentadas, muitos contribuíam para que poucos pudessem receber. Essa pirâmide se inverteu. Hoje nós somos uma sociedade de média idade, avançando para sermos uma sociedade velha. No ano de 2040, o Brasil já começa uma inflexão e começa a diminuir a sua população. Em 2070, nós já teremos 40% da população acima de 60 anos. Então, é muito fácil de entender que essa conta não fecha hoje de maneira nenhuma, nem vai fechar nos próximos anos. É muito melhor que a gente desindexe essa previdência do salário mínimo a partir de hoje e que a gente tenha um desempenho, uma condição econômica muito melhor para o Brasil como um todo, permanecendo a correção da inflação para todos aqueles assistidos e também igualmente no PCP, para que a gente possa honrar essa conta, para que a gente não tenha que fazer um default, que a gente não tenha que dar um calote lá na frente, porque esse calote vai acontecer. Essa proposta que o governo está apresentando hoje, ela é uma proposta tímida e é muito fácil do brasileiro entender, e você que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que vai entender rápido. Entram na Previdência Social todos os anos pelo menos 3, 4% de crescimento vegetativo, ou seja, o número de entrantes é de 3, 4% do total. Ora, se a gente tem um crescimento econômico de 2, 2,5, não dá para pagar a conta. Porque se a gente aumenta acima da inflação 2,5, você soma uma coisa com a outra, dá 6. Se o PIB cresce 2,5, fica faltando quanto? 4,5. Então, essa é uma boca de jacaré que está abrindo já há muito tempo. Todo brasileiro sabe que essa conta na Previdência não fecha. E o que essa PEC trata com muito rigor é dessa desindexação. E aí desindexa também saúde e educação por uma obviedade. Hoje até estava vendo que o Tarcísio em São Paulo está conseguindo desindexar lá 5% do orçamento da educação. Por óbvio, tem muito menos crianças do que idosos. A população envelheceu, se hoje tem menos aluno na escola e tem mais idoso para atender, mais gente na saúde para atender. Então o que você tem que fazer? Fazer com que haja uma desindexação do orçamento para que o governo discricionariamente possa investir mais em saúde do que em educação. Porque é óbvio, porque o número de crianças assistidas cai a cada ano e cai numa velocidade grande. Por quê? Porque a população envelhece numa velocidade grande. Então nós estamos propondo que a PEC é bem ampla, Nós estamos propondo que os salários não possam ser super salários no Brasil. O Brasil é uma sociedade ainda em desenvolvimento, não pode pagar super salários. Nós estamos propondo que as emendas parlamentares não sejam com base no crescimento da receita, mas sim no controle da despesa, que a gente tenha que, para ter mais orçamento para emendas, a gente faça um controle melhor do orçamento público e tenha mais possibilidade de economizar. Então, nós estamos distribuindo pela sociedade brasileira, inclusive também com os militares, estamos propondo que os militares só possam se aposentar a partir dos 55 anos, o que é razoável, porque nós, civis, só podemos nos aposentar a partir dos 65 anos. Então, é razoável que o militar possa se aposentar a partir de 55 anos. Então, essa é uma série de medidas que a gente está propondo e que nós acreditamos muito saneará a sociedade brasileira. E é algo que vai acontecer, eu estou aqui vaticinando, é certo como a morte, que nós teremos que fazer uma intervenção gravíssima na Previdência Social. Cada dia em que passa, quanto mais nós retardarmos as providências, mais sérias elas terão que ter tomado.
Deputado Júlio Lopes, o que permanece indexado à inflação? O salário mínimo, os benefícios? O que diz o pacote a respeito dos benefícios e do mínimo?
Está tudo vinculado à inflação. Todo brasileiro terá a reposição da inflação, seja na Previdência, seja no BCP, seja em qualquer outra área. A gente está propondo que haja a remuneração da inflação, que haja, obviamente, a recuperação da inflação, vamos dizer assim. O que a gente está desvinculando é do crescimento real do salário mínimo. E a gente está fazendo isso porque a gente entende que o mercado de trabalho é que tem que regular o salário mínimo e o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Portanto, a gente não mexe no salário mínimo. O salário mínimo está liberado para crescer, para se desenvolver, para avançar. O que a gente está querendo é conter o crescimento do déficit previdenciário, do BCP e de outras despesas.
Certo. Deputado, em relação ao anúncio feito ontem pelo ministro Haddad, ele ainda vai detalhar as medidas, né? Ele deu só as linhas gerais. Os alvos parece que são os salários do funcionalismo, aposentadoria dos militares, alguns benefícios, mas ele mantém um mínimo acima da inflação e aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha mais até R$5 mil. O que o senhor achou do anúncio, de um modo geral? Qual a sua impressão? O senhor já falou que é tímido, né? Mas gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais a sua opinião.
Olha, eu gosto do trabalho que o Haddad vem fazendo, acho que ele precisava ser mais ousado. O Brasil precisa de uma defesa maior ao cenário econômico internacional, né? Todo mundo está vendo que o juro americano está subindo, vai continuar subindo. No momento em que o juro americano sobe, atrai capital, nos obriga a elevar ainda mais a nossa taxa de juro interna em função da questão da mobilidade dos recursos internacionais, e o Brasil já está num patamar de juro que é inaceitável, né? Com uma inflação crescente, o que é mais preocupante. A inflação de serviços, sobretudo, está projetando uma inflação média da ordem de 6% a partir do ano que vem. E isso é muito acima do topo da meta, o que vai obrigar novas correções de juros, que pode levar o juro a 13,5%, 14% no meio do ano que vem. Essas condições, no nosso entendimento, elas são para o conjunto da sociedade muito mais prejudiciais do que o ajuste que nós estamos propondo. O ajuste que nós estamos propondo é, na realidade, um grande equilíbrio para recuperar a soberania do Brasil. Se essa medida da PEC que nós estamos propondo, da soberania e do equilíbrio fiscal, ela for adotada, em meses, o juro presente no Brasil desaba e o juro futuro cai mais ainda. Então, cada ponto percentual da rolagem da dívida que cair, nós economizamos R$50 bilhões. Se a gente consegue derrubar 4%, 4 pontos percentuais, que não é muito, porque você levar de 12 para 8, num cenário internacional razoável, num cenário de contas equilibradas, é muito possível um juro de 8% e até alto, tá certo? Só aí você economiza R$200 bilhões por ano da rolagem da dívida, que serão acrescidos a R$1,1 trilhão da economia da desvinculação do BCP e da Previdência. Então, você vai ter uma economia em 10 anos de algo em torno de R$1,5 trilhão. Na realidade, o Brasil tem jeito. O que a gente precisa é ter coragem de tomar as medidas corretas e necessárias para que ele se endireite.
Bom, nós estamos aqui falando do pacote. O ministro Fernando Haddad, nesse momento, já iniciou a coletiva detalhando essas medidas, né, que ele anunciou ontem. Eu gostaria que o senhor comentasse a questão da isenção da tabela do imposto de renda, que pelo pacote seria até R$5.000 e que seria compensado, segundo o ministro, com o aumento da tributação de quem ganha mais de R$50.000. O que o senhor achou desse anúncio?
Bom, eu, como disse aqui, espero que o ministro seja o mais ousado possível. Havia uma proposta aí, uma proposta de campanha do presidente de isentar o imposto de renda até R$5.000. Eu, obviamente, não estou entendendo ainda bem de onde ele vai tirar esse recurso, mas a historinha do Boitatá falar que vai tirar esse recurso em cima da taxação de salários acima de R$50.000. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque o volume de ganhos acima de R$50.000 é infinitamente inferior ao volume de brasileiros que deixarão de pagar o imposto de renda até R$5.000. Uma coisa não bate com a outra. Vamos tentar entender o que, que ele está propondo para a gente poder falar com mais propriedade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que essa conta não fecha. Obviamente ele terá que usar recursos adicionais e advindo de outras áreas para isenção do imposto de renda até R$5.000.
Deputado Júlio Lopes, a questão do teto do funcionalismo é uma questão comum, né?
Sem dúvida.
Tanto da proposta,
sem dúvida.
Isso aí é mais pacífico. E tem a questão dos militares também, que o governo deve propor também o aumento da idade da aposentadoria de 50 para 55. Então são pontos comuns que podem passar com facilidade, não é isso?
É isso, nós acreditamos que são pontos importantes e que vão ajudar muito o Brasil. A gente, veja bem, nós estamos aqui torcendo para que o ministro seja o mais ousado possível e eu tenho conversado muito com o pessoal do PT, do PSOL, enfim. É óbvio que ninguém gostaria de desvincular, todo mundo gostaria que a Previdência continue tendo ganho real, enfim. Mas a verdade é que o ganho real é que há uma taxa de longevidade da vida. Esse é o grande ganho. O grande ganho é que o brasileiro que tinha uma idade média de 70, 50, dependendo do ano em que a gente visse, ele vai para uma longevidade de 70 e tantos anos de idade. E nessa longevidade, obviamente, a Previdência é muito onerada. E essa longevidade custa a saúde pública brasileira. Essa longevidade custa a Previdência do Brasil. E isso precisa ser administrado. Então, eu acho que qualquer criança, qualquer brasileiro que esteja nos ouvindo ou que pare para entender o que nós estamos propondo, vai perceber que o que a gente está propondo é uma coisa que faz todo sentido. É muito melhor você proteger o cidadão para ele viver numa economia que prospera, numa economia que se desenvolve, numa economia que gera emprego, numa economia que está estável, com inflação baixa, com juro baixo, do que viver nesse desespero de remunerar uma previdência impagável num contexto que é insolúvel. É uma coisa de correr atrás do rabo e nunca pegar, porque é uma conta que aumenta todo dia desesperadoramente e vai continuar aumentando. Porque a gente deseja que a população continue envelhecendo. A gente deseja que menos brasileiros morram. A gente deseja que cada brasileiro tenha mais saúde. Portanto, essas coisas todas custam dinheiro e têm custo para a previdência. Portanto, a gente tem que arranjar uma maneira de administrar isso melhor.
Deputado Júlio Lopes, o pacote, a PEC alternativa, ela vai mais em cima da desvinculação, né? Gastos de saúde, educação, previdência. O governo vai no outro lado. O senhor acha que no Congresso, aqui na Câmara, se consegue negociar, chegar a um meio termo em relação a essas duas propostas?
Veja bem, o que eu, o deputado Quinho, o deputado Pedro Paulo queremos é exatamente tentar propor algo que contribua para a discussão, que eleve o entendimento e o debate, o que nós já estamos fazendo aqui hoje. Eu entendo que o que nós estamos propondo é para o bem do Brasil e para o bem do governo, da sociedade, enfim. O que nós queremos é que o brasileiro entenda que o conjunto da sociedade precisa agir para que nós todos possamos ter melhor qualidade de vida, para que todos nós possamos viver melhor. E há esse descompasso previdenciário brasileiro. A gente precisa, enfim, resolver esse axioma. É algo que a sociedade brasileira precisa enfrentar e quanto antes o fizer, quanto antes melhor será.
Ok, eu agradeço aqui a participação nos nossos estúdios do deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, comentando aí a PEC alternativa, né? Ele é um dos autores dessa proposta e também as linhas gerais desse pacote que o ministro está fazendo e está detalhando nesse momento em coletiva. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua disposição em vir até aqui e até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço e espero muito que nós possamos ter muitos pontos de convergência e que a nossa PEC contribua com o Brasil.